Parashá Vayelech, Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler um trecho a partir do versículo 9. Diz assim a Torá: Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro das vossas cidades, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não souberem, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para a possuir. Esta lei escreveu-a Moisés. Assim como o livro do profeta Isaías foi escrito por Isaías, o Evangelho de João foi escrito por João, a Epístola de Paulo aos Romanos foi escrita por Paulo. Porém, nós sabemos que é Alpi Adonai Beyad Moshe, pela boca do Senhor, pela mão de Moisés. Toda a escritura é assoprada. É isso que quer dizer inspirada, é nesse sentido, por Deus. Moisés escreveu. A palavra não é de Moisés. A palavra é de Deus. Moisés escreveu o registro, escrito está ali, e esse registro escrito foi entregue por Moisés aos sacerdotes, aos Coanim, da tribo de Levi. Você sabe que havia naquela época até sacerdotes pagãos de outros povos, outras nações, outras religiões. Aqui é bem específico aos sacerdotes, os Coanim, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor. Você sabe que a arca da aliança do Senhor era um ofício muito, muito específico. Se tropeçasse, não podia nem tentar ajudar para não cair. Vocês conhecem a história de Uzá, que fez isso. Ele não era a pessoa que deveria se ocupar de tocar, ele não poderia tocar a arca. E os bois tropeçaram, enfim, a arca nem poderia ter sido levada em bois. Na verdade, em carro de bois, teria que ser levada nos ombros, mas o fato é que, mesmo ele querendo fazer o bem, entre aspas, e tentar amparar a arca para não cair, quando Davi estava transportando a arca ela se desequilibra, os bois se desequilibram, a arca meio que parece que vai cair, Uzá tenta ajudar ali, segura e Deus o fulmina. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então você tem aqui representado o poder espiritual e o poder político. E sobretudo, sobre todos, a palavra de Deus, a Torá. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: a fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na época da festa dos tabernáculos, a cada 7 anos, toda a Torá precisaria ser relida. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, muito específico, uma data específica, um tempo especial, um lugar determinado, E algo que deveria ser feito conforme a instrução que Moisés estava deixando aqui a todo Israel. Lerás esta lei diante de todo o Israel. Assim era feito. Versículo 12. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não o souberem, os filhos da geração seguinte, que ainda não sabiam, não tinham a experiência de andar com Deus, de viver como a geração anterior, eles deveriam receber como uma transmissão, para que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para a possuir. É claro, no próprio capítulo nós continuamos lendo, e é claro que não deu muito certo. Houve falhas, houve fracassos, houve pecados, houve exílio e outro exílio, e o fato é que o que era para ter sido feito não foi feito, e até hoje nós temos dificuldade em encontrar o caminho de volta. Todos os dias que viverdes sobre a terra, qual ides passando o Jordão para a possuir. No próprio texto, nós temos uma reflexão nos versículos seguintes, não é nosso assunto hoje, mas convém lembrar: quando todos estes males vos atingirem, vocês vão se perguntar, será que esse mal não nos sobreveio por não estar o Senhor no meio de nós? Uma reflexão que deveríamos fazer todo Israel neste Shabat Shuvah. Mas o meu foco hoje está no versículo 12. Preste atenção, porque o versículo 12, ele meio que faz um corte transversal, ele tem uma temporalidade no seu princípio básico, que eu acredito que se aplica em nossa realidade hoje. Preste atenção, nós vamos estudar palavra por palavra do versículo 12. Ajuntai o povo, os homens e as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Aqui, nesta sinagoga, no Shear Yaakov, nós temos três pilares básicos: o doutrinário, o identitário e a prática. Então, tudo que nós fazemos, e até o que não fazemos, tem uma razão, uma motivação, um pano de fundo nesses três pilares: doutrina, identidade e prática. A prática congregacional, a prática individual, doutrina, identidade e praxis. É muito doloroso quando eu vejo nossos irmãos cristãos, protestantes, evangélicos, vendo o judaísmo messiânico como se fosse uma heresia, uma seita, um desvio doutrinário. E eu me entristeço porque eu sei que, em parte, infelizmente, eles têm razão. O nosso trabalho tem sido, há décadas, e eu vou focar hoje muito especialmente a questão doutrinária. Espero que a questão identitária a gente possa tratar no próximo Shabat, e a praxis ainda no outro Shabat, antes de retomarmos o ciclo de leitura a partir de Bereshit. Então nós estamos agora no começo do ano novo, 5.786, mas ainda não viramos o ciclo de leitura da Torá. Então nós estamos nas três últimas parashiot: Vayelech, Hazinu e Vezot Aberachá, hoje. Vayelech E a proposta é nós abordarmos esses três pilares. Não podemos esperar a cada 7 anos, como está escrito aqui, mas de vez em quando é bom lembrar por que existimos, o que estamos fazendo, quem somos. E a questão doutrinária, ela é muito, muito importante. Nós não podemos perder de vista os nossos alicerces que nos identificam como corpo de Cristo. O judaísmo messiânico não é, ou melhor, não deveria ser um bem bolado teológico. Ao contrário, se nós não podemos abraçar a sã doutrina, então, aí sim, nós estamos num caminho de erro, num caminho de heresia. Se nós não podemos dizer amém à doutrina da Trindade, à cristologia, entendendo que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, se nós não podemos afirmar que há um só Deus em três pessoas, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. Se nós não podemos afirmar os cinco solas da reforma, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a glória de Deus, se nós não podemos afirmar os cinco pontos do calvinismo, a depravação total, a eleição incondicional, a graça irresistível, a expiação limitada e a perseverança dos santos, então em que é que nós cremos? Num improviso teológico? Numa farsa bem montada por alguém que fala bonito? Obviamente não sou eu. Por alguém que sabe convencer os outros? Irmãos, nós não estamos aqui para oferecer algo inédito, não tem nada inédito aqui. É um Ctrl-C e Ctrl-V na doutrina dos apóstolos. Nada mais, nada menos. Não estamos nos propondo a oferecer uma novidade para ninguém. Ao contrário, o nosso trabalho é repetir e repetir e repetir em fidelidade a doutrina das Escrituras. Simples assim. Para que nós tenhamos um caminho seguro, segurança doutrinária, que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Ajuntai o povo. A primeira expressão que nós lemos no versículo 12. E aí começa a dificuldade, né? Ajuntai o povo. Irmãos, não é uma crítica a ninguém em especial, mas como é difícil ajuntai o povo. É muito difícil. E eu, ao mesmo tempo que eu cito o versículo de Hebreus, nós vamos ler agora, Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu cito com dois propósitos. Um é aqueles que ainda não entenderam o que se espera de um homem, de uma mulher fiéis a Cristo, está na hora de começar a entender. Então, por um lado, nós mostramos o que deveria ser, mas nós sabemos que não temos força de persuasão em nós mesmos. Eu posso ficar aqui dizendo o que deveria ser, mas nem por isso vai acontecer. Só o Espírito convence, só o Espírito opera em nós o querer e o realizar. Mas, ao mesmo tempo, numa outra aplicação, é para nós um ponto de louvor, de gratidão a Deus, de agradecimento, quando nós percebemos que nós mesmos, sem força em nós mesmos, voluntariamente, porque Deus opera o querer e o efetuar, nós queremos e temos aplicado isso em nossas vidas, e por isso somos gratos a Deus, porque sabemos que isso não é de nós, é o próprio Deus. Eu estou me referindo ao versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Tem gente que gosta de delírios escatológicos. Como é que vai ser? Quem sobe? Quem desce? Quando? 3 anos e meio? Não, é 7. Não, primeiro vem o anticristo. Não, não, agora... Ok. Escatologia simples e direta nas escrituras. Quanto vedes que o dia se aproxima. Uma coisa eu posso afirmar sobre a escatologia com toda segurança. O dia se aproxima. O dia se aproxima. Bom, se o dia se aproxima, a palavra aqui está nos dizendo, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, admoestações neste sentido, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, vira um costume. Ah, porque hoje é isso, amanhã é aquilo. O que é tão difícil, o que é tão impossível, parece uma façanha. E graças a Deus, quando se consegue fazer isso normalmente, digamos assim, não naturalmente porque é sobrenatural, mas normalmente, porque parece que é tão difícil. Não é só aqui nesta congregação, nesta sinagoga, mas em outras também. Mas é tão difícil entender qual é o horário do serviço principal da sinagoga. É uma vez por semana. Estar sempre nesse horário, chegar cedo e participar. É tão difícil? Parece que é. A prática nos diz que é. Em teoria não seria, mas a prática nos diz que é. Bom, juntai o povo. Ajuntai o povo. Ah, então é por isso que era uma vez a cada 7 anos. É mais fácil, convenhamos, sim, uma vez a cada 7 anos, mas as coisas mudaram um pouco. Nós podemos entender melhor este versículo, eu acredito. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Vejam que é um costume, é uma prática que se torna um costume. O costume de não congregar. As justificativas são inúmeras, mas quase sempre refletem uma principal. Não quero. Tem outra coisa mais relevante para fazer com meu tempo. Atenção nisso. O versículo continua. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade. Todos são chamados. Não quer dizer que todos vão vir. Não quer dizer que sobre todos está o chamado eficaz. Mas o chamado geral é para todos. 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 A porta está aberta. Ninguém é proibido de vir. Os homens. As mulheres. Os meninos. O estrangeiro. O estrangeiro que está dentro da vossa cidade. O estrangeiro que está aqui conosco. Vem. Vem também. Todos são chamados. Todos são chamados. Sabemos que é só o Espírito Santo que vai fazer o indivíduo responder ao chamado. Mas todos são chamados. Mateus capítulo 11. O chamado continua. Olha o chamado. Olha o chamado. Mateus capítulo 11, no finalzinho do capítulo. Olha quem está chamando. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós vamos buscar alívio em qualquer lugar, menos naquele que está chamando. Vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ah, eu não posso ir sábado porque eu estou cansado. Então, mas é justamente esse é o ponto. É justamente estando cansado e sobrecarregado, quanto pior, mais necessidade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você percebe que Deus, o mesmo Deus que chama em Deuteronômio, continua chamando em Mateus? E continua chamando hoje. É o mesmo Deus que está chamando homens, mulheres, meninos, o estrangeiro. Como nós vimos na semana passada, o rachador de lenha, o tirador de água, os cabeças das tribos, as pessoas mais simples, os mais pobres, os mais ricos, não importa. É um chamado. Vem, vinde a mim. Mas aí começam os filtros, não é? Aí começam os filtros. Juntai o povo já é um filtro. Vinde a mim já é um filtro. Quem quer saber? Quem deu crédito à nossa pregação? E aí começam outros filtros. Para que ouçam, juntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam, para que ouçam. Irmãos, nós vivemos uma época, aí sim eu acredito que é uma característica muito especial da nossa época, e me corrijam se eu estiver errado, uma época em que ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Todo mundo quer ser ouvido, quer publicar e ser ouvido. Ah, ouça o que eu tenho a dizer. Alguns até falam que é urgente. Não é, você vai ver, não era nada urgente, mas precisava de atenção. Todo mundo quer atenção. Olha para mim, me ouça. Mas quem quer ouvir? E quem quer ouvir a Deus? Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro, para que ouçam. Mas ninguém quer ouvir. E nesse filtro, quase todos ficam enredados e ninguém passa. Porque primeira coisa é ouvir. Tem que ouvir! Lembrem o que nós estudamos recentemente na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Vocês lembram o que nós estudamos? Ó, eu tô ajudando vocês aqui. Não tá coçando a orelha? Vocês lembram agora? Não estou exagerando não, irmãos. Vai no texto, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O ouvido está coçando. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A fábula é mais interessante para a maioria do que o evangelho. Claro, quem quer saber do crucificado? Quem quer saber de cruz? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É como ligar a luz e as baratas vão embora. A melhor, a mais eficiente forma de afastar é pregar a sã doutrina. Quem não é de Deus se sente muito, muito, muito incômodo. Não consegue. Causa um desconforto insuportável. Haverá tempo em que não suportarão, não suportam. E esse tempo parece que nós já estamos nesse tempo em que não suportarão a sã doutrina. Fale-me de qualquer coisa, menos do Santo Deus de Israel. Fale alguma coisa para eu me sentir bem, para eu ter uma segunda-feira mais legal, para melhorar a minha autoestima. Não me vem com esse negócio de crucificado e de pecado. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. E como isso assedia as congregações messiânicas? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo o que eu quero. Um mestre, a minha imagem e semelhança, segundo o que eu quero, para atender às minhas cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E não faltam loucos para isso. Vejam, o pacto diabólico, falso evangelho, sendo pregado por falsos pregadores a falsos crentes. Perfeito, não é? Falso evangelho, falsos crentes, falsos pregadores. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Para que ouçam e aprendam, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Jesus Cristo nos ensina. Para que aprendam. Ouvir. Se você conseguir ouvir, o que já não é pouca coisa, glória a Deus por isso. Se você conseguiu congregar, glorifique a Deus por isso. Se você consegue chegar cedo, vir 3, 4 vezes seguidas, glória, assim, é quase como andar sobre as águas. Sem exagero, todos são chamados, mas quem de fato atende o chamado? Quem ouve? Quem ouve? E dentre os que ouvem, há um segundo filtro. É aprender. É ter humildade para aprender. Aprender de verdade. Aprender a verdade. Irmãos, não é um estudo acadêmico. Não é um acúmulo de informações. Não é como uma técnica que você aprende a falar um idioma ou alguma tarefa, alguma formação universitária. Não é isso. É muito mais que isso. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo se refere a um tipo de pessoa que aprende, de certa forma, 2 Timóteo 3, versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Shavuotov. Aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Irmãos, ler esse versículo deveria nos encher de temor e tremor. Deveria nos deixar muito preocupados. Muito preocupados. Especialmente quem tem um certo nível cultural, acadêmico. Aprendem sempre e nunca, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Não é que você não tenha que aprender, mas você tem que entender que o aprendizado depende do Espírito Santo de Deus para revelar a verdade. Senão você pega um livro de teologia, faz uma pessoa estudar e está salvo. Não é isso. E olha que Paulo não está aqui apregoando a ignorância. Quanto mais nós vai, a gente fuma, melhor. Porque se fala português correto, também não. Isso é contra... Não é isso. Estude, aprenda, dedique-se, busque. Mas saiba que isso é só um meio, é só um instrumento. O fim, a revelação, é o próprio Espírito que dá. Só o Espírito Santo de Deus. Para que aprendam, é preciso que aprendam, mas não de forma vazia. Não como esse exemplo que Paulo cita a Timóteo, que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Que aprendam e cheguem ao conhecimento da verdade, de fato. Não sejamos estúpidos como Pilatos, que relativiza a verdade. Esse é o mundo de Pilatos, o mundo helenista, o mundo ocidental sem Deus. O que disse Pilatos a Jesus? Quando Jesus diz: eu vim para dar testemunho da verdade. O judeu está falando: eu vim para dar testemunho da verdade. O romano diz: mas o que é a verdade? Você percebe o relativismo secular nas... Mas o que é a verdade? Pode ser, pode não ser, qualquer coisa. O que é a verdade? Irmãos, a verdade é Cristo. Essa verdade que, uma vez conhecida, liberta. Não caia neste filtro, não fique preso neste filtro, não caia nesta cilada, que jamais, que aprendem sempre, estão sempre aprendendo. Eu quero saber, eu quero estudar. O que diz o teólogo tal? O que diz o fulano? O que diz o ciclano? E o rabino? E o pastor? Eu quero aprender, aprender, aprender. Está bom! Mas em algum momento é preciso se render à revelação do Espírito Santo de Deus para não cair nisso daqui, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso deveria nos encher de medo, de temor. E o texto de Deuteronômio continua, versículo 12, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. Então é um aprendizado que traz temor do Senhor Deus. Para que ouçam, a maioria não vai ouvir. E aprendam a verdade, desses que ouviram, pouquíssimos vão, de fato, aprender a verdade. E aí vem o outro filtro, que é quando o que nós ouvimos, a verdade que nos atingiu, ela tem um efeito dentro do nosso coração. Ela causa algo dentro de nós, ao que Paulo está chamando aqui de temor. Os que aprendem e não chegam à verdade não têm temor. Nós aprendemos, e esse aprendizado, quando nós estudamos, por exemplo, os atributos de Deus, quando nós estudamos antropologia bíblica, o que é o homem, o pecado humano, o nosso estado sem Cristo, como seria desesperador, isso nos enche de temor a Deus. E temam o Senhor vosso Deus. Um aprendizado que não causa temor é vazio. Como alguém já disse, A verdadeira teologia se estuda de joelhos, prostrado na presença. É isso. E temam o Senhor, vosso Deus. Hebreus, capítulo 12. Final do capítulo. Hebreus, capítulo 12. Versículos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, se nós recebemos de fato o reino de Cristo, o reino de Deus está em nós, se o reino de Deus está em nós, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Que a graça de Deus não seja vã, não seja vazia. Que Ele possa olhar dos céus para nós e se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho. Que para muitos não vale nada, mas para nós é a vida. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Deus não é coleguinha. É o Deus dos céus e da terra, o Senhor Altíssimo. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E o texto diz ainda no versículo seguinte, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Cuidado. Cuidado, o nosso Deus é fogo consumidor. E cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que ouçam e aprendam e temam. Ouvir? Com ouvido. Aprender? Com a mente. Temer? Com o coração. Estou no versículo de Deuteronômio, versículo 12. Para que ouçam os ouvidos. Aprendam com a mente, com o coração. Para que temam, para que cuidem cumprir, aí é todo o nosso ser na íntegra, para que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Ah, mas eu não sou judeu, sou estrangeiro, mas você acabou de ler os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro. Ah, mas isso quer dizer que o estrangeiro tem que cumprir a lei que é para o judeu? Não! Mil vezes não! Nenhum homem deve cumprir as leis que são para as mulheres, nem as mulheres as leis que são para os homens. Tem lei para todo mundo, pode ficar tranquilo. As leis morais são para todos. E cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Tiago, capítulo 1, porque nós lemos o versículo de Deuteronômio, e nós precisamos lembrar que a palavra ela permanece ali em 2 Timóteo, é aplicada, em Hebreus é aplicada, em Tiago é aplicada, no Novo Testamento é aplicado, porque Deus é um só, a palavra é uma só. É como querer diferenciar. Ah não, isso é Torá, agora é profetas, eu creio em Jeremias, mas não creio em Malaquias. Bom, quem é você para editar a revelação de Deus? Eu creio em Paulo, mas não creio em Tiago. Irmãos, é um só Espírito, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo e este crucificado e ressurreto. É uma só palavra de Deus. Tiago capítulo 1, vejam se o texto de Tiago parece ou não parece uma continuação de Deuteronômio. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Parece que Tiago está lendo o mesmo texto que nós estamos lendo lá de Deuteronômio. E cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Interessante que o texto de Deuteronômio, ele não diz diretamente e cumpram, é um detalhe, mas sim cuidem de cumprir. Nós vamos falhar, nós vamos fracassar. Não somos perfeitos e Deus não está pedindo infalibilidade, mas Ele está pedindo um coração voltado para. E cuidem de cumprir, cuida de cumprir. Ah, mas eu vou errar, eu também, eu vou errar até mais que você, mas a gente continua, a gente levanta e continua, e cuidem de cumprir. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Deus não está buscando teóricos, mas praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Problema de quem não pratica, de quem é apenas um ouvinte. Isso já pensando que a pessoa conseguiu vencer todas aquelas barreiras, tá? De juntar o povo, ouvir, aprender, temer. Quase ninguém sobrou, né? Mas dentre os que sobraram. Cuidado para não ser um ouvinte negligente, um conhecedor apenas no âmbito teórico e indireto. Irmãos, nós não precisamos tanto assim saber sobre Deus. Olha, preste atenção no que eu estou dizendo. Não é sobre Deus, é Deus mesmo. Não é conhecer, não é saber sobre Deus. É conhecer a Deus. Você entende isso? Não é rodinha de início, de antes de serviço ou de depois do serviço para falar sobre Deus. Você não precisa falar sobre Deus. Você precisa falar com Deus. Você passa mais tempo falando com Deus ou falando sobre Deus? Você passa mais tempo desfrutando o conhecer a Deus ou com conhecimentos indiretos sobre Deus? Não, porque eu sei tudo sobre Deus. Eu sou mestre em divindade. Parabéns, Kol HaKavod. Mas Deus não consegue orar 5 minutos. Não é sobre Deus. É o próprio Deus. Jesus não ficou ali em revelação remota, sentado lá no trono remotamente. Ele veio nos visitar. Ele veio, desceu, se humilhou até a morte. Morte de cruz. Não é teórico. Não é teórico. O cristianismo não é teórico. O que é mais prático? O que é mais tangível, mais concreto do que o Filho de Deus crucificado? De verdade. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Você vai lá, dá uma olhadinha no espelho, vai lá no banheiro, dá uma olhada no espelho, e segue, e sai andando, e vai fazer outra coisa, e deixa aquilo para lá. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Vai lá, dá uma olhada. A palavra de Deus não é para isso. Mas aquele que considera atentamente, com atenção, na lei perfeita, está falando da Torá. Na lei da liberdade, está falando da Torá, da lei de Deus, e nela persevera. Não é só dar uma olhadinha, como você vai lá no espelho do banheiro, vê seu rosto e segue a vida e nem lembra mais o que viu. É atentar. É considerar atentamente na lei perfeita. A Torá é a lei perfeita, é a lei da liberdade. E nela persevera, você vai ter o dia melhor, que você vai pensar de si mesmo como um grande Shomer Torá. São raríssimos esses dias e é melhor nem ter muitos porque são cheios de orgulho, né? Você vai cair de novo, também não funciona, não é por aí. Mas a maior parte do tempo a gente vai pensar de nós mesmos como, puxa Deus, mais uma vez eu não consegui. Só que os anos vão passando e você olha para trás. E quantas vezes você caiu? E quantas vezes você falou, Deus, eu não consegui, Deus, eu falhei? Só que você ainda está aqui. Você percebe o valor que isso tem? A fé em Jesus Cristo que te mantém até hoje. Não por você ser infalível. Você caiu um monte de vezes, com certeza você vai cair, não estou querendo que seja assim, mas é experiência, a minha experiência pessoal. Nós vamos cair outras vezes também, e vai ter outro Shabbat Shuvah, e vai ter outro Kippur, e vai ter outro Salmo 51, e vai ter outros momentos de arrependimento para nós. Mas o fato, irmãos, é que quando nós olhamos a foto do momento ruim, parece um fracasso horrível. São fotos ruins. Mas quando nós olhamos o filme, e nós vemos irmãos que caminham conosco, que caminham com Deus há anos, não em perfeição, deixa isso para os outros, não em infalibilidade, deixa isso para os outros, mas em temor de Deus, em fidelidade, em perseverança, e nela persevera. Perseverar é isso, é continuar, apesar de tudo, apesar de nós mesmos, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Esses textos não estão aqui só para nos dizer como deveria ser, mas para dar graças a Deus por aquilo que Ele já tem operado em nós. Porque mesmo com todas as falhas em congregar, nós estamos aqui. Mesmo com todas as falhas em ouvir, nós temos ouvido a voz de Deus. Mesmo com todas as falhas em aprender, nós temos aprendido a verdade e andado na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, que os meus filhos estejam na verdade. Mesmo com todas as falhas, nós andamos em temor a Deus, em integridade de coração. Mesmo com todas as falhas, nós temos buscado cumprir a palavra de Deus. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Itkadal veitkadash shmerab. Bernardi Vrahirutevi, Amlich Malchutevi, Atzmach, Purkanevi, Karevi, Shuom, Shechai. Vechayachon, Vemechon, Vechayidi, Cholbe, Israel, Vagalao, Vizman, Karevi, Imru, Amen. Yeshemer, Oba, Mevarach, Lalam, Lalmi, Almaya, Ibarach, Vishtabach, Vitvar, Vitrobam, Vinase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shmedi, Kutsha, Brichu, Leilam, Kol, Birchata, Vishirata, Tushbechata, Venech, Matada, Miran, Bealma, Vimru, Amen.